Agora são 10 horas e 41 minutos. Nosso assunto agora é atividade física. Atividade física em tempos de pandemia. A gente sabe que existe uma polêmica razoavelmente grande quando você fala da abertura de espaços para atividade física e lazer. Nós estamos com as pistas, por exemplo, em torno dos parques, os dois parques mais importantes que a população utiliza para caminhadas, fazer suas corridas, atividades físicas, que é o Parque do Ingá e o Parque dos Pioneiros. Essas medidas são medidas positivas, mas é claro que a gente tem que falar isso sustentado no conhecimento científico. E eu estou aqui com o Wendel Arthur Lopes. O Wendel é professor da Universidade Estadual de Maringá, formado em Educação Física. Ele é mestre e doutor em Educação Física e é com ele que eu converso agora. Professor Wendel, vou chamá-lo de professor pela função, pela profissão. Bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, caros ouvintes. É um prazer estar aqui na CBN Maringá e poder contribuir com essa discussão.
Professor, eu tenho uma pesquisa, que inclusive foi aí o objeto da nossa conversa, quando eu vou conversar, que fala sobre atividade física. Pesquisa feita com várias pessoas, mostrando a importância da atividade e o quanto que isso também pode ser feito, às vezes em espaços abertos, e ser um fator importante também de combate à Covid, de garantir qualidade de vida, de tentar reduzir a contaminação. Agora, a gente tem também aquela discussão, o espaço aberto, o espaço de atividades físicas públicas, as praças, estão fechadas. Há um controle muito rigoroso sobre isso, né? Pelo menos alguns decretos ficaram fechados. Existe uma controvérsia nisso. Como é que a gente pode entender atividade física, qualidade de vida, combate à Covid?
Bom, Gilson, esse é um assunto bastante complexo, né? E que eu acho importante, primeiro, a gente definir o que é atividade física, porque há uma confusão nisso, né? Muitas pessoas acham que atividade física é exercício físico, aquele que eu faço na academia, né? Aquele que eu faço num espaço específico. E não, atividade física é qualquer movimento corporal que eleve o gasto de repouso, né? Então, e ele pode se processar em diferentes domínios, como, por exemplo, o domínio do lazer, quando você vai caminhar com a família no parque, no domínio do deslocamento, quando você desloca ativamente para o trabalho, para a escola, no domínio ocupacional, quando você tem trabalhos que envolvem esforços físicos, e também, né, no domínio das tarefas domésticas, quando você realiza atividades dentro de casa. Então, quando a gente pensa atividade física num sentido mais amplo, eu tiro um pouco o foco das academias e dos espaços de lazer, mas coloco também em outros espaços que são privilegiados para isso. Então, pensar a abertura dos espaços, seja os espaços fechados, como academias e clubes, seja os espaços abertos, públicos de lazer, é pensar o que a população precisa fazer nesse momento. E quando a gente olha os estudos do papel da atividade física na gravidade do Covid-19, a gente percebe que o que se pesquisa lá é qualquer tipo de atividade. Então, envolve tanto atividades no âmbito do deslocamento, como ocupacional, como também do lazer.
Agora, quando eu falo de atividade física, e falo da atividade física que a gente tem, de lazer, por exemplo, atividade física na academia, que é importante, às vezes tem uma instrução, às vezes não, né? As pessoas fazem atividade física por conta. Essa qualidade de vida que a gente adquire com a atividade física, porque a atividade física também não é só, efetivamente, a qualidade. Tem atividade física que, por exemplo, nas academias, ou as pessoas que fazem excesso de atividade física pode ser prejudicial. Como é que eu vou dosar a necessidade de fazer atividade física, esse momento que a gente está atravessando, até onde vai o benefício e o malefício que ela traz?
Então, por isso é importante as pesquisas, particularmente do papel da atividade física, na gravidade do Covid-19. Então, nós temos evidências agora mais fortes com esse estudo que saiu, foi um estudo norte-americano, né, produzido pelo grupo da Califórnia, com mais de 48 mil pessoas. E eles verificaram que as pessoas que eram ativas fisicamente, ou seja, pessoas que cumpriam a recomendação mínima de atividade física, que é 150 minutos por semana de atividade física moderada, essas pessoas, né, elas tiveram menor chance de desenvolver complicações por conta do Covid. Então, as pessoas que eram mais sedentárias ou menos ativas ou fisicamente inativas, ou seja, não cumpriam esse mínimo, essas pessoas elas tiveram mais hospitalização, elas tiveram mais internações na UTI e elas também, né, essas pessoas morreram, né? Então aumentou a mortalidade, né, pela gravidade associada ao Covid. Então, a teoria de física, ela protegeu essas pessoas, né, contra o agravamento ocasionado pelo Covid-19. Mas é importante destacar é que a teoria de física avaliada nesse estudo foi uma teoria de física anterior ao Covid. Uhum. Então, o importante é a pessoa ser ativa, né? A pessoa estar ativa constantemente. E isso remete a gente até antes da pandemia. Então, as pessoas que estavam nos últimos 2 anos antes de serem infectadas pelo vírus, essas pessoas tiveram esse efeito protetor, né? Então, é muito bom a gente destacar isso, porque às vezes as pessoas acham que fazendo a atividade física, elas vão estar se protegendo da infecção. Não, né? O que protege a infecção são as medidas de proteção. Uso de máscara, isolamento social, né, higiene. Agora, a atividade física, ela vai minimizar o impacto do Covid-19 nas pessoas que foram infectadas, né? Então, uma vez que eu saio para fazer uma atividade física, seja no ambiente aberto ou fechado, eu aumento o risco, né, de infecção. Por outro lado, a prática de atividade física, seja ela no ambiente fechado, aberto, ou até mesmo residencial, ela me protege. Então, aí nós temos uma questão bastante importante, que é, vale, qual é o risco-benefício de se sair, de se frequentar esses espaços fechados ou os espaços abertos, né, e uma possível infecção por Covid, né, 19, por SARS-CoV. Uhum. Então, e o quanto que eu vou me proteger sendo fisicamente ativo.
Aí que tem a questão que eu gostaria de conversar com o senhor, o senhor que é um especialista na área e com certeza está acompanhando o que a gente está vivendo agora, não só aqui em Maringá, vários municípios, essa discussão sobre as atividades físicas, as academias ficaram um bom tempo fechadas, houve até movimentação, manifestação dos proprietários de empresas desse setor, como a gente está tendo agora, os parques fechados, não se pode fazer as caminhadas. A gente está agindo, por um lado, prevenindo a doença, tentando evitar a contaminação. Mas, ao mesmo tempo, a gente cria uma situação de sedentarismo para as pessoas. Quer dizer, a gente fragiliza o organismo das pessoas. Eu sei que é a missão impossível que eu vou perguntar para o senhor. Mas, na opinião de quem é especialista, na opinião de quem estuda, pesquisa a questão da atividade física, seus benefícios, como é que o senhor avalia esse momento? Como é que eu crio uma qualidade de vida para gerar resistência à Covid, sendo que nessas práticas, para poder dar qualidade de vida, eu posso colocar as pessoas em risco?
Primeiramente, não é fácil, né? E a gente se põe na posição do gestor tomar essas decisões, né? Se, por um lado, a gente flexibiliza o uso dos espaços fechados para a atividade física, e, por outro, eu restrinjo os espaços abertos, né? Essa decisão, ela tem implicações. Em ambos os lados. Se por um lado eu abro o espaço, eu abro esses ambientes fechados para que as pessoas possam fazer, eu permito que essas pessoas tenham mais alternativas de prática de atividade física, né? Mas eu não abro isso para todo mundo, porque isso, né, vai atender uma certa parcela da população, Gilson, né? Que tem acesso a esses espaços, né, que tem recursos necessários para poder frequentar esses espaços. Agora, quando eu restringo o espaço público ou o espaço aberto, eu limito o acesso desses espaços das pessoas que precisam do serviço público, que precisam dos espaços públicos para poder desenvolver as suas atividades físicas. E aí entra uma questão socioeconômica muito importante, né? Então, para além desses espaços, Gilson, eu acho que o importante é discutir a conscientização, primeiro, do papel da atividade física nesse momento da pandemia. Então, já se mostrou que a atividade física, ela protege contra o agravamento, né? Então, ela é uma ferramenta importante. Por outro lado, ela também pode ser, né, indutor de agravo também, porque ela pode expor as pessoas a um risco maior, né? Então, a gente precisa ponderar essas coisas e a população precisa ter conhecimento disso. Mas o mais importante é que a população tem que entender que a atividade física não se processa só nesses espaços. Por isso que eu, inicialmente na minha fala, eu conceituei a atividade física e os seus domínios. Porque nesse momento a conscientização é importante. Então, se por um lado eu restringo esses espaços, eu preciso dar informação para a população. Eu preciso orientar essa população do que fazer, onde fazer, né, e como fazer. E aí entra o papel, por exemplo, lá da educação física escolar desde o início, né, dando autonomia para a criança e para o adolescente escolher as suas práticas de atividade física, como também para o adulto, né, e para o idoso, o conhecimento necessário para ter autonomia para fazer essas práticas, seja dentro de casa, seja no ambiente público, seja numa, né, numa rua, numa praça, dentro dos critérios estabelecidos de proteção contra o Covid-19. Né? Então, essa condição é importante. E aí eu faço um link para uma coisa que a gente está trabalhando nisso desde o ano passado, que são as recomendações de atividade física para a população brasileira. O Brasil, até o momento, não tem uma recomendação de atividade física para a população brasileira. Nós começamos esse projeto ano passado, que foi liderado pela Universidade de Pelotas, a UFPEL, né, e em parceria com o Ministério da Saúde e com, né, e com, e com outras agências, né, reguladoras, a gente desenvolveu o Guia Brasileiro de Atividade Física. Só que esse guia ainda não entrou em vigor, ele não foi ainda oficialmente lançado em função da própria pandemia. Uhum. Mas isso dá mais autonomia para as pessoas, isso conscientiza, isso é um documento importante para a população geral e para os profissionais de saúde, de como, né, orientar, quais os benefícios da atividade física, né, e como que a gente pode potencializar essa prática dentro dos espaços públicos, né, de lazer.
Professor Wendel, para fechar nossa conversa, eu queria só reforçar uma das questões que o senhor colocou, que eu achei a mais importante até aqui, e que é importante também a reflexão em relação à autoridade pública que tem que administrar os espaços de atividades físicas, como o senhor falou das academias, mas também tem os espaços abertos, os parques. E o senhor falou sobre a diferença de renda dos brasileiros. Quem pode pagar uma academia, quem pode frequentar um lugar onde tem o acompanhamento de um profissional, e as pessoas que dependem efetivamente dos espaços públicos para fazerem as suas atividades físicas. E se agrava a situação, porque você não pode fazer, porque você não tem acesso a esses espaços. Quer dizer, no final das contas, a gente quer preservar a saúde das pessoas, mas a gente está lidando, às vezes, com a população que a gente idealiza e com uma população que não é real. As medidas estão trabalhando mais a ideia de um brasileiro idealizado do que um brasileiro real, com suas limitações e dificuldades de ficar em casa, as dificuldades de ter acesso a um espaço de qualidade, é isso?
Gilson, a inatividade física é um problema brasileiro já há muito tempo, né? A gente já tem alertado, né, os governos da necessidade de se estimular a prática de atividade física. E nesse momento da pandemia, isso se agravou, né? Especialmente por conta das restrições. Uhum. Só que a pandemia também agravou as desigualdades sociais, né? E isso fica muito claro no acesso a esses recursos, né? Nós sabemos que existe uma relação socioeconômica com a inatividade física também. Os mais inativos são os que têm menor escolaridade e menor renda. Então, quando eu restringo esses espaços, eu afeto, de certa maneira, essa população mais necessitada. Então, eu preciso pensar em alternativas, por isso que é importante pensar no plano da conscientização, da orientação também, né? De como que essas pessoas vão ter acesso a essas práticas de atividade física. Porque elas não vão ter esse acesso aos espaços que foram abertos pelo último decreto do governo, né? O último decreto municipal. Uhum. Então, temos que pensar a respeito. Por isso que eu disse no começo da minha fala que é algo complexo, que envolve decisões a nível de gestão, mas também orientações, né, a nível profissional. E aí, nesse caso, o profissional de educação física fazendo a orientação adequada e tentando trazer isso à discussão.
Só para encerrar bem rapidinho, estou com o meu tempo esgotado, professor, mas queria ouvir um pouco sobre isso, bem rapidinho. O profissional de educação física tem um papel muito importante quando a gente fala de qualidade de vida. A gente, às vezes, associa educação física à questão de atividades em academias, aquelas coisas que a gente pratica mais por uma questão estética ou aquela coisa elitizada de alguns, né? E isso é uma questão essencial. Isso envolve um princípio de atitude e atividade que é um benefício fundamental para a vida das pessoas. A gente tem que repensar um pouco o que a gente entende por atividade física, e aproveito e falo também do profissional de educação física, que tem muito a ver com a qualidade de vida, com a saúde das pessoas, nesse momento em que a gente precisa muito investir em saúde.
Como eu falei, a gente tem que repensar nesse momento no papel do professor de educação física lá na escola, né, que tem uma das funções mais importantes é dar autonomia para esse indivíduo ser fisicamente ativo, mas também para os profissionais que estão presentes em diferentes ciclos da vida, que atendem os adultos, que atendem os idosos, que atendem a população com alguma situação especial de saúde. Então, nós temos o profissional de educação física no NASF, aqui em Maringá, né, nós temos 9 equipes de NASF com profissional de educação física que fazem um trabalho exemplar com a população de Maringá, né? E nesse momento da pandemia, eles são fundamentais, no sentido de levar essa informação para a população, de atuar junto, né, ao gestor, mostrando a importância da atividade física, a importância do profissional de educação física nesse momento.
Professor Wendel, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado, Gilson, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre esse assunto. Agradeço pelo convite.
Conversei com o professor da Universidade Estadual de Maringá, graduado em Educação Física, mestre e doutor em Educação Física. Conversei com o professor Wendel Arthur Lopes. Falamos sobre uma pesquisa que mostra a importância da atividade física para a saúde das pessoas e, principalmente, as mais diversas atividades físicas. A gente pensa que a atividade física é só aquela que a gente faz na academia, aquela coisa que a gente faz quando vai fazer uma corrida em volta de um parque. Não é, não. Tem atividades físicas constantes na nossa vida que são associadas, por exemplo, ao nosso trabalho, à nossa vida doméstica. A gente tem que ter qualidade nas atividades físicas.